Bom dia, Carlos. Bom dia para os nossos ouvintes, bom dia também para a nossa Rádio Soberania e para o nosso Ricardo que está a acompanhar-nos. Não são, de facto, boas notícias para o mundo. Nenhuma guerra é desejável e, por isso, desde logo, uma guerra é sempre condenável quando falha a diplomacia, quando falha a política, quando falha, digamos, a capacidade de conversação entre os homens, os Estados, neste caso. No caso em concreto com o Sr. Putin, de facto, ninguém sabe ao certo o que é que ele quer. Estima-se que esta ofensiva, que está hoje a 10 quilómetros, nós assistimos com esta nova tecnologia, assistimos a esta guerra em direto. Os russos estão neste momento a 10 quilómetros de Kiev e, portanto, vão cercar Kiev. É inevitável. Kiev e a Ucrânia, por força de não pertencer ainda à NATO, não pode ver acionado o artigo 5º, e, portanto, os países estão todos expectantes, embora posicionados, a começar pelos Estados Unidos e não só, mas não podem intervir, não devem intervir, o que também nos dá uma sensação de alguma incompreensão, porque vemos a Rússia a atacar e a invadir um país soberano e vemos que o mundo todo que condena esse ataque acaba por estar de mãos atadas, a não ser aquilo que tem vindo a ser tomados, que são as tais sanções económicas, a começar pela União Europeia. A União Europeia, como sabemos, não é uma organização militarizada, antes pelo contrário, e pressupõe sim fins pacíficos, comerciais, institucionais, culturais, através da relação entre os 27 Estados-membros e depois com o mundo em geral, e por isso a NATO sim. Agora, nem todos os países que estão na União Europeia estão na NATO, portanto, o que significa que, enquanto não houver, digamos, alguma ofensiva que exteriorize aquilo que é hoje o perímetro das fronteiras da Ucrânia e possa entrar numa Polónia ou num desses países, embora possa dizer-se, Carlos, que esta ameaça, em primeiro lugar, à vida, e o que está aqui em cima da mesa é, desde logo, este esmagar de vidas que já começou a acontecer, e isso é sempre penoso para qualquer situação. É também um dos valores maiores que temos, e agora puxando um bocadinho para a nossa área, que é a área do turismo, é no fundo ferir um dos valores máximos que há na atividade turística, que é o valor da segurança. Podem os nossos ouvintes não ter ainda percebido, mas, por exemplo, neste momento há americanos a cancelarem as vindas para Portugal, porque para os Estados Unidos, para países mais longínquos, é a Europa que entrou em guerra. Se a Europa entrou em guerra, estes cidadãos de outras paragens do mundo que olham para nós não como um pequeno país, mas que olham para o conjunto da Europa, viajam para a Europa e depois de quando decidem viajar para a Europa, aí sim vão ver que países é que vão visitar, se visitam a Espanha, se visitam para a França, se é Portugal, se é a Itália, estando a Europa neste momento a iniciar uma guerra, é completamente dissuasor daqueles que podiam estar a programar. Já está a sentir-se. Eu ontem estive em Lisboa, numa conversa com um grupo de empresários, alguns deles com muitas unidades hoteleiras, e já sentiram cancelamentos de reservas, por exemplo, do mercado dos Estados Unidos. E por isso, Carlos, o que é que está em causa é até onde é que o Sr. Putin quer ir? Já percebemos que vai tomar Kiev, portanto, se está a 10 quilómetros hoje, é inevitável. Percebermos se aquilo que verdadeiramente afronta Putin e a Rússia era o facto da Ucrânia poder vir integrar a NATO e a NATO ser considerada uma ameaça grave para aquilo que é a soberania da Rússia, ou se eventualmente é mais do que isso. Naquela cabeça do Sr. Putin, o que está em causa é voltar, entre aspas, à velha União Soviética e a ter um domínio e uma ditadura completa sobre outros estados que hoje são soberanos e que deixaram de o ser, e como já aconteceu com a Crimeia e com outras paragens no perímetro da Rússia. E, portanto, Carlos, sim, não é uma boa notícia para o mundo. E, ao contrário do que possamos pensar, sem estarmos a ser alarmistas, atingirá a Europa, desde já, nos preços dos bens, não apenas do gás, mas lembrar que a Rússia é o celeiro do mundo e, portanto, muitos dos nossos produtos que Portugal ainda hoje importa e muitos países importam, nomeadamente cereais, vai estar desde já afetado e ninguém consegue prever o que é que vai acontecer. A única certeza, Carlos, que temos quando se inicia uma guerra é que sabemos como é que ela começa, mas ninguém sabe como é que ela acaba. E este é que é, de facto, neste momento, o perigo. E o mundo que vivemos 2 anos de pandemia, de angústia, de ansiedade, e que agora víamos alguma luz ao fundo do túnel, apesar das ameaças, porque Portugal está neste momento confrontado com um problema grave que é a seca, e que já está, por exemplo, veja-se como é que uma seca pode ter impactos diretos e imediatos. Tem. o Festival da Lampreia de Penacova, como vimos, esta semana está ameaçado, exatamente porque faltam lampreias, por falta da chuva, por falta de água, e elas não sobem o rio, e, portanto, neste momento há falta de ciclóstomos que permitem alimentar o festival. Mas isto, comparado com o drama que o mundo está a viver, é igualmente importante, mas não é tão importante. E este drama que estamos a viver, de um mundo que agora estava a reequilibrar-se, uma pandemia que atingiu o mundo todo, como sabemos, aliás a própria Rússia foi dizimada do ponto de vista daquilo que foram as consequências da disseminação da pandemia, nomeadamente da Delta, os Estados Unidos, todos os países do mundo, agora que estávamos a olhar para um novo normal e a começarmos a pensar, de facto, em reativar as nossas vidas, damos de choque com esta guerra que é absolutamente condenável a todos os títulos.
Sem dúvida. Há que refletir, realmente, como dizes, e bem, quando a diplomacia falha, é de pensar porquê e porquê é que os homens continuam assim em pleno século XXI. Este espaço...
Eu ontem, Carlos, desculpa, ainda ouvi António Guterres, e bem, o secretário-geral da ONU, dizer que, de facto, já estávamos num ponto de gravíssimo, mas não ainda de não retorno. Portanto, eu acho que todos os esforços que possam ser feitos, devem ser feitos ainda, e a diplomacia internacional deve o fazer, mas já se percebeu, nem com o Sr. Macron, nem com o Schröder, nem com todas aquelas pessoas que têm influência, com a senhora Presidente da União Europeia, com a Úrsula, tudo, enfim, de alguma forma, tudo o que havia para fazer da diplomacia, ou pelo menos parte daquilo que havia para fazer, tem sido feito, mas provavelmente não teve eco naquilo que é, neste momento, o pensamento do Sr. Putin, e mais do que isso, aquilo que é a sua fixação em relação à anexação da Ucrânia.
Outro ditador, no fundo, a surgir por aí. Este espaço tem o apoio das cervejas de Coimbra. Já podemos falar em pós-pandemia, apesar da guerra que agora veio atrapalhar tudo. Eu estava aqui uma colega a chamar a atenção que em 17, 18, aconteceu precisamente o mesmo, a pandemia logo a seguir a guerra.
É verdade, Carlos. E, portanto, o mundo tem... Nós, a nossa geração que achava que já não voltava a ter guerra, ou pelo menos que seriam guerras digitais, neste momento estamos confrontados, de facto, com essa evidência, e por isso as incertezas e as oportunidades que se colocam, por exemplo, às nossas empresas, neste momento estão muito amplificadas para o lado das incertezas. Nós hoje tínhamos também agendado, falámos um bocadinho sobre aquilo que são as oportunidades que se criam para as empresas neste período da pós-pandemia. Há uma nova globalização, há um trabalho à distância, energias renováveis, economia digital, saúde, e por isso há um conjunto de desafios que se colocam às nossas empresas, mas que neste momento todas estas previsões e desafios acabam por estar ameaçados. Ainda assim, o primeiro desafio externo são as taxas de juros e inflação, e portanto a subida nas expectativas da inflação é hoje assustadora. O próprio Banco Central Europeu não mexeu nas taxas de juros, ou previa não mexer até 2023, e por isso as taxas de juros a longo prazo já estão a subir. Qual é o desafio? Estarão as empresas endividadas ou muito endividadas capazes de poderem reagir a esta incerteza? Segundo desafio era naturalmente a questão do sucesso, isto é, o problema da dívida pública da pandemia, das nossas empresas poderem ou não aguentar esse impacto e estarem disponíveis para o desafio do crescimento, sobretudo o crescimento que desafia a própria governação das empresas. O quarto desafio era naturalmente a questão da educação e do ID. Aqui o ID é, no fundo, o nível de educação das nossas empresas, a ambição que têm hoje na cadeia de valor, por força desta globalização, seguramente que trazem aqui um novo desafio de renovação e ambição. Quinto desafio, o ambiente de negócios, prazos e pagamentos, portanto, este efeito contagiante da economia que vai para além dos custos do crédito, aqui o desafio é mesmo da cultura de negócios, face a este grande declínio nos últimos 5 anos. E depois, setores competitivos, como é o caso do setor da energia, a chamada energia competitiva. Era, aliás, a grande aposta da década de 2000, o esforço de todas as tarifas energéticas caras, o teste do mercado, e por isso o desafio é um mercado cada vez mais aberto. Portanto, estes desafios, caras, estas conclusões, as crises são oportunidades, quer micro, quer macro, quer dizer, somadas a uma guerra ao mesmo tempo, torna tudo completamente imprevisível. E por isso, seguramente que este desafio da probabilidade das taxas de juros mais baixas ou poderem já subir, o pagamento de dívidas depois da pandemia e as empresas de sucesso que tínhamos na frente, a organização e os modelos de governação das empresas que obrigam, quer na fase do ID, quer da tecnologia, quer da globalização, a novas performances, a novas competências dos próprios empresários. E, obviamente, aquilo que são estes setores emergentes, o caso da energia, o caso da saúde, que lançam aqui novas oportunidades. Mas isto, Carlos, como te disse, neste momento são previsões, são estudos que alavancamos e que sustentamos através do PORDATA e através de outros dados, que são, obviamente, dados objetivos, mas que, face a este clima de incerteza internacional, é tudo ainda muito, muito previsível, mas muito pouco consistente.
Fazemos votos para que de hoje a 8 dias a tua análise seja outra e já com algum foco, com alguma luz ao fundo do túnel. Só recordar que estamos em direto também, em simultâneo com a Rádio Soberania, às sextas-feiras com Pedro Machado. Isso acontece com o apoio da Praxis e das Cervejas de Coimbra, a Topázio e a Onyx. Fim de semana, já revelaste, houve o cancelamento do início do Festival da Lampreia, mas terminam outros dois festivais na Lausanne, o Cabrito, aliás a Chanfana, e na Figueira da Foz. Esses ainda tiveram as primeiras lampreias, se calhar ficaram com elas todas, não permitindo que elas subam até Penacova. Sei também que vai ser cancelado o Festival da Lampreia, ou da Rota da Lampreia, em Severo do Voga, mas há outras sugestões, nomeadamente os queijos e os fumeiros estão aí em força.
É verdade, Carlos. Aliás, eu próprio vou estar em alguns deles. Hoje começam dois festivais, a Feira das Tradições em Pinhal, logo à tarde, que é uma feira essencialmente muito virada mais para a fileira do vinho. A Beira Interior tem feito aqui um trabalho notável e Pinhel faz uso dessa força. Tem um doce extraordinário, Carlos, para os nossos ouvintes, são as cavacas de Pinhel, que é uma coisa absolutamente deliciosa. Aconselho a quem puder ir a Pinhel este fim de semana. Também hoje Trancoso, começa com a sua Feira do Queijo, e por isso hoje temos dois certames, todos eles já muito vocacionados para os produtos endógenos da nossa Serra da Estrela. Amanhã, Manteigas, inaugura a Expo Manteigas às 11 da manhã. E também começa o Carnaval, na Figueira da Foz, sábado à noite, o primeiro desfile, e depois domingo e terça-feira. Portanto, não faltam aqui sugestões, umas mais para a animação de rua, outras para aquilo que é a valorização e a possibilidade de podermos usufruir destes produtos extraordinários. Eu vou estar mais pelas terras da serra, pelas terras da montanha, mas são, de facto, episódios muito, muito importantes para as nossas economias locais, mas também para a nossa divulgação, para a nossa promoção turística, e onde esperemos que muitos portugueses possam acudir a estes eventos, e também muitos espanhóis, uma vez que quer Pinhel, Manteigas, Trancoso, estão ali muito perto da nossa fronteira com a Espanha, e isso seguramente vai atrair muitos espanhóis que no passado fim de semana comemoraram o Carnaval do Touro na cidade do Rodrigo, onde também estive, e agora, obviamente, que é a vez dos nossos fins de semana.
E com isto saudamos, no fundo, o regresso a este convívio presencial que já sentíamos todos muita falta, Pedro.
É verdade, e embora com algumas cautelas, por exemplo, eu lembro-me que Tava já anunciou que vai fazer um sistema híbrido, um sistema misto, parte digital, parte presencial. No fundo, nós ainda não ultrapassámos totalmente esta fase, agora já assim, da endemia. Veja-se o que falámos no programa da semana passada, quer nas visitas a hospitais, quer a lares, ainda há obrigações que temos que cumprir, e portanto, normalmente também é bom dizer, Carlos, nestas feiras, sobretudo nestas feiras do interior, parte significativa dos nossos produtores já são produtores com alguma idade, são séniores, são pessoas que ao longo da sua vida, até porque hoje escasseiam atividades ancestrais, atividades artesanais como aquelas que nós conhecemos. Talvez por isso também, e bem, na Fileira do Queijo tenha sido feito um programa específico para a formação dos novos pastores, obviamente com a nova tecnologia, mas mantendo aqui o ADN daquilo que é a produção do leite a partir da nossa raça bordaleira. E portanto, é muito bom sentirmos e voltarmos a reencontrar-nos. E é, obviamente, uma parte importante nas dinâmicas das nossas economias locais que estas feiras, que estes certames representam.
Bom fim de semana.
Um grande abraço, Carlos.
Aproveito também, principalmente quem anda na estrada, todo o cuidado é pouco. Terminamos aqui estas sextas-feiras com Pedro Machado, ou esta sexta-feira com Pedro Machado, com o apoio da Praxis, as cervejas de Coimbra, Topaz e Onyx. Um abraço enorme para o Distrito de Aveiro, que nos escuta através da Rádio Soberania. Um abraço também para o nosso colega de trabalho, Ricardo.